Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já pensou na possibilidade de ser um doador de órgão? Não basta só pensar, tem que avisar a família, hein? Neste Setembro Verde, mês que se realiza a campanha pela doação de órgão e tecidos, é reforçada a importância de verbalizar o desejo aos familiares. No Brasil, cerca de 45 mil pessoas estão esperando por um sim de alguma família. Eu sou Carlos Carmigliatti e para falar mais sobre como funciona a doação, converso com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ex-diretor do MG Transplantes, Charles Simão. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Esse é um tema com muitos tabus ainda, né? Falar sobre morte é muito difícil na nossa cultura. E isso acaba resultando nos índices de doação?
O transplante de órgãos, ele sempre envolve um certo fetiche. Ao longo dos anos, essa situação de você tirar o coração de um morto, ou um órgão de um morto, e vai vir trazer à vida uma pessoa, sempre é uma coisa que mexe muito com o imaginário das pessoas. Mas eu acredito que ao longo desses últimos anos, essa questão de tabu vem diminuindo bastante à medida que as pessoas se informam e entendem que o transplante é um procedimento médico, como outro qualquer, e que simplesmente nós aproveitamos ainda a retirada de órgãos de cadáveres, né, ou ainda nós temos a doação inter vivos, mas órgãos que são viáveis e que podem servir a uma pessoa.
Mas tem também a doação em vida, né, professor?
No caso da doação inter vivos, nós sempre utilizamos órgãos que são duplos. Como é o caso do rim, você pode transplantar uma parte do pulmão ou uma parte de fígado em centros mais avançados. E nós temos ainda os transplantes de tecidos, que basicamente o exemplo disso aí é o transplante de córnea, que traz a visão a tantas pessoas. Tudo isso envolve um tabu muito grande, e esses tabus principalmente são assim, se vai haver alguma deformação no corpo, se a pessoa vai estar viva de alguma forma naquela outra, são coisas que vão sumindo à medida que as pessoas se informam.
Entendi. E como acontece a doação em vida?
Vamos falar o padrão da doação entre vivos, que é a doação de rim. Nós temos dois rins, um rim pode ser doado tranquilamente, e normalmente a legislação garante que esses órgãos são doados para aparentados, até segundo grau. Então você pode doar ou para o cônjuge, para o filho, para o irmão, para o pai. Fora isso, seria necessária autorização judicial. A lei brasileira é muito rigorosa nesse aspecto, porque ela procura garantir com isso, com essas autorizações judiciais daqueles que não são parentes diretos, uma forma de coibir qualquer comércio de órgãos, qualquer compra ou venda de órgãos entre doadores e receptores.
Agora, se eu quiser ser um doador, quais passos devo seguir?
Isso que você falou, que você se referiu, é o principal passo. Hoje nós trabalhamos com esse conceito: avise a sua família que você quer ser um doador. Somente a sua família poderá decidir no momento se você vai realmente desejar efetivar a doação de órgãos. Nós chegamos a trabalhar no Brasil com aquela coisa declarada, doação declarada, colocar na carteira sou doador ou não sou doador, e aquilo se mostrou um fracasso muito grande, porque as pessoas não entendiam exatamente o que elas estavam fazendo, muitas pessoas, obviamente, quando elas punham ou negavam aquela declaração no seu documento de identidade. E além disso, o fato de você colocar uma declaração sou doador, se a sua família não está de acordo com isso, essa doação jamais seria efetivada. Então, hoje o conceito do MG Transplantes é converse com a sua família, avise a sua família que você deseja se tornar um doador.
Outra coisa que é importante esclarecer, professor, é se os transplantes são realizados somente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ou se é também realizado na rede particular.
É o Brasil. 95% dos transplantes são realizados pelo SUS. Mesmo pacientes que têm um plano de saúde suplementar, a saúde suplementar não cobre todos os tipos de transplantes. só cobre o transplante de rim e o transplante de córnea. Esses outros, ou eles são realizados, caso pela saúde suplementar, se o determinado plano de saúde concordar em arcar com as despesas, ou o paciente pagar em nível particular. A grosso modo, eu posso te dizer que a grande maioria dos transplantes no Brasil é realizada pelo SUS, é o maior sistema público de transplantes do planeta.
E aí, completamente gratuito, né?
Completamente gratuito.
Uhum.
E eu digo a você que é um sistema bastante caro, mas para o paciente ele é completamente gratuito.
O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes, né? De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, com dados de 2020. E quais são os órgãos mais transplantados, professor?
Primeiro, nós precisamos diferenciar entre órgãos e tecidos. Nós sabemos que a córnea é um tecido, assim como ossos, assim como peles, tendões. Isso, ou você pode receber de um cadáver chamado de coração parado. Ou seja, aquela pessoa que já morreu, até algumas horas depois, esses tecidos podem ser retirados. E nós temos também aqueles doadores que se encontram numa situação chamada morte encefálica, onde apesar de o coração estar batendo, ele não tem mais nenhuma função cerebral, nenhuma função neurológica, só consegue respirar e manter-se com o coração batendo, mesmo assim por um período limitado, em torno de 48 horas, através do auxílio de aparelhos e de uma assistência intensiva. Nesse momento, então, nessa situação de morte encefálica, que é declarada a morte encefálica, não existem duas mortes, hein? É bom esclarecer isso para as pessoas.
E como é isso, professor? Com a morte encefálica, é oficializado o óbito?
À medida que é fechado o protocolo de morte encefálica, essa pessoa está declarada morta e o atestado de óbito vem assinado naquela hora. Não é quando o coração para, mesmo que ele fique aí com o coração batendo aí 24, 48 horas, essa pessoa é declarada morta a partir do momento em que o protocolo de morte encefálica é finalizado.
Entendi.
Então, o que é importante nós sabermos é que esses pacientes, eles têm uma condição, eles devem estar clinicamente muito bem e poderão doar aí fígado, os dois rins, o coração, os pulmões, o pâncreas, o intestino, são órgãos intra-abdominais ou intratorácicos, e ainda poderão doar os seus tecidos.
É um protocolo muito rigoroso, né, professor?
Esteja morto, é um protocolo que leva aí de 6 a 12 horas para ser fechado. Nós temos então a certeza de que essa pessoa não tem mais nenhuma função neurológica, não tem mais nenhuma condição de sobrevivência quando esses aparelhos forem desligados, e nesse momento então ela tem condição de se tornar um chamado doador de múltiplos órgãos.
E como funciona a fila de doação? No Brasil são cerca de 45 mil pessoas esperando aí pela doação.
A fila de doação, ela é específica para cada órgão. Você entendeu? Você não pode dizer assim, existe uma fila. Então, por exemplo, a fila de córnea é por ordem de inscrição, não tem dúvida, porque as córneas servem para todas as pessoas. A fila de rim, ela é feita à medida em que ela tem um score, uma contagem de pontos, o tempo de permanência na fila conta ponto, mas o que conta mais ponto é a afinidade imunológica entre os rins. É preciso que os rins sejam compatíveis imunologicamente para o transplante dar certo. Não adianta nada você ser a primeira de uma fila de receber rim e eu te dou um rim que é incompatível imunologicamente. Obviamente que nós temos como realizar estes testes. Se eu colocar para você um rim que não é imunologicamente compatível com seu sistema de defesa, esse rim será atacado pelos seus próprios anticorpos e você perderá o rim. O transplante não funcionará em curto prazo, esse rim será perdido. Então a fila de rim, ela funciona por compatibilidade imunológica, privilegiando o fato do paciente residir na mesma cidade e no mesmo estado. Existem algumas situações que extrapolam isso. Aquelas situações onde, por exemplo, o paciente é 100% compatível. Nesse caso, um paciente residindo no Pará poderá ser um doador para um paciente residindo no Rio Grande do Sul. É por isso que nós falamos que a fila é única. É só uma fila no Brasil inteiro, mas ela, a maioria, a imensa maioria, 99%, é doada no mesmo estado por causa disso que eu falei. Recebem pontos aqueles pacientes que residem no mesmo estado que o doador, exceto nessa condição. E a segunda condição que extrapola qualquer fronteira estadual é aquela situação onde o paciente tem uma emergência. Como que se daria essa emergência? Ele não tem mais condições de realizar hemodiálise. E se ele não receber um órgão, esse paciente irá falecer.
E quais são os critérios? O senhor poderia exemplificar alguns deles?
Então, são essas situações. Então, a fila de rim, por exemplo, é uma fila única, mas é regida principalmente pela compatibilidade imunológica. Já a fila de fígado, ela é regida pela gravidade do paciente, ou seja, o mais grave recebe primeiro. Não importa que você esteja na fila há mais tempo, se tiver um paciente mais grave que você, óbvio que nós temos maneiras de aferir essa gravidade. E a fila de coração é pelo tamanho. Eu, por exemplo, tenho 1,88m, peso pouco mais de 100 quilos. Eu não posso doar para você que eu estou vendo aí, que deve ser pequenininha, magrinha, o coração meu não caberia na sua cavidade torácica. Então existe uma, além de uma compatibilidade do fator sanguíneo, né, o fator RH não conta, que o fato de ser sangue positivo ou negativo. Mas nós temos que ter uma compatibilidade sanguínea e uma compatibilidade de tamanho. Assim é a fila de coração. Ou seja, todas as filas têm suas particularidades. Não existe essa fila indiana, ordem de chegada, exceto em córnea. Cada fila ela é regida por um sistema. Essas pessoas, isso causa muito problema. Muita gente não entende. Fala, poxa, mas eu escrevi ontem. Tem uma pessoa que eu conheço que escreveu ontem e já recebeu. E outra, eu estou inscrito há um ano e ainda não recebi o meu rim, por exemplo. Nós temos um caso peculiar no MG Transplantes de uma moça que inscreveu. Uma semana depois ela recebeu o rim e ela não quis porque era aniversário dela. Ela não queria perder a festa de aniversário que ela estava programando. Ela fez a festa uma semana e depois saiu outro rim para ela e ela recebeu.
E o tempo de espera para o transplante, ele costuma ser grande?
Muitas pessoas, infelizmente, vêm a falecer na fila. E, sobretudo, existe um grande contingente de pessoas que nem sequer entram na fila. Por deficiências na assistência, por residirem em locais muito distantes, não procurarem um médico a tempo. Porque até o processo de se inscrever numa fila de fígado, por exemplo, você tem que fazer uma infinidade de exames. Às vezes demora um pouco. Então, muitas vezes, nós nos atemos somente àqueles que morreram na fila, mas nós temos que pensar também naqueles que nem sequer tiveram acesso à fila. Os nossos sistemas de saúde vêm melhorando a cada dia, mas aí nós temos ainda um grande caminho pela frente, principalmente um grande caminho no que diz respeito à conscientização e educação.
Ao tomar a decisão de ser um doador de órgãos, uma pessoa pode salvar até 10 vidas. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse ato, que é um ato de amor ao próximo e à vida. E uma dúvida frequente que eu gostaria que o senhor esclarecesse é se a doação dos órgãos desfigura o corpo ou altera a aparência.
Um mito completo. A doação de órgãos é uma cirurgia como outra qualquer. É feita uma incisão abdominal ou torácica, os órgãos são retirados e fechados. Isso é um mito completo. Mesmo as córneas, elas são feitas de forma plástica, de forma que não altere o aspecto externo do paciente.
E professor, é mito ou verdade que pessoas que têm condições financeiras melhor têm preferência na fila de transplantes?
Completo absurdo, completo absurdo. Isso aí não merece nem comentários, assim, seria uma barbaridade inominável. Obviamente que a fila de transplantes, ela segue rigores legais e éticos e nunca houve na história do nosso estado nenhum questionamento sobre isso, nenhum questionamento que fosse minimamente sustentável. É absolutamente isenta e absolutamente justa a divisão de órgãos e tecidos para as pessoas.
Agora, muitas pessoas acham que quem recebe o órgão passa a se comportar como a pessoa que doou.
Isso aí é muito absurdo, né? Obviamente que é lindo na poesia, nós sabemos que o coração das pessoas, mas na verdade o que determina os sentimentos, o que determina o afeto, ele está principalmente no cérebro, né? Não no coração. Nós não temos assim coração fica acelerado quando a gente vê uma coisa que nos emociona, que nos empolga, né? Acho que talvez quando você vê uma pessoa que, pela qual você nutre uma paixão, ou um afeto, ou uma rejeição, seu coração acelera. Isso é um processo biológico de descarga de adrenalina no sangue, e as pessoas interpretam que é o coração como se ele tivesse vontade própria de acelerar e de tudo, que é uma coisa completamente absurda. Mas esse é um mito, isso é uma coisa relevante. O MG Transplantes, ele tende a manter o anonimato das pessoas. Nós entendemos que esse tipo de coisa, situações que infelizmente acontecem, tipo a pessoa imaginar que seu ente querido estará vivo naquela pessoa, ou ainda querer um benefício financeiro, estar numa situação difícil, procurar aquele que foi o receptor e pedir alguma compensação. Então esse tipo de coisas é indesejável e nós procuramos manter o anonimato dos doadores, especialmente para as famílias. Muitas vezes isso vaza, que são casos que têm grande repercussão na imprensa. Então isso aí pode acontecer.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque às vezes a gente vê na TV encontros até muito emocionantes entre a família do doador e a pessoa que recebeu a doação.
Existe também, a gente não pode, você não pode dizer que, assim, às vezes uma mãe que perdeu um filho numa situação extremamente dolorosa, né? Acho que é uma das coisas mais dolorosas que possa existir, né? A mãe perder um filho, né? Às vezes ela vê a pessoa que recebeu, quer dar um abraço e tal, uma coisa assim. Mas uma coisa não é uma coisa desse nível que nós estamos falando. Ela sabe que não é o filho dela que está ali, isso pode, eventualmente acontece. É muito difícil e muito perverso você julgar o sentimento das pessoas como um todo, né? Mas de forma geral nós fazemos isso. Uma vez eu tenho uma história de um paciente que estava no MG Trans, estava lá no CTI do João 23, e de madrugada comecei a receber mensagens falando que o paciente, ele estava lá pronto para doar e que o MG Transplantes não fazia nada. Nessa época eu era diretor do MG Transplantes. Aí eu liguei lá e falei, o que está acontecendo? Por que nós não estamos abordando essa família? O paciente estava em sepsis, estava infectado com a doença contagiosa que não poderia ser doador. Eles explicaram, nós já fomos lá, ele está em sepsis e tal. Aí depois nós tivemos que conversar com essa pessoa, porque era uma forma que ela tinha de preservar a vida daquela pessoa que ela amava, entendeu? Ela achava que ele tinha que conseguir a doação, que ele tinha que doar para alguém, porque ele permaneceria vivo, pelo menos em partes, assim. Então esse tipo de coisa acontece, como eu te disse, é muito difícil você julgar ou censurar o sentimento de pessoas, mas nós temos que lidar com isso com extremo profissionalismo para que isso não tenha outras repercussões piores, né? Mas é muito difícil. Não é à toa que no MG Transplantes nós temos um grupo permanente de psicólogos em plantão de 24 horas que não só trabalham na abordagem à família, como também para esse tipo de situação.
E existe algum limite de idade para ser um doador de órgãos ou tecidos?
Isso aí é uma questão do... uma questão do bom senso, né? Você não vai querer receber, eu não vou querer colocar um órgão de um paciente de 80 anos, por exemplo, um coração, num paciente de 20. Mas o que nós estamos assistindo hoje, em todo o mundo, é o aumento da idade dos doadores. Hoje, no registro americano de doação de transplantes, por exemplo, nós vemos pacientes doadores acima de 80 anos, obviamente que estarão doando para pacientes idosos também, acima de 70 no mínimo. Então, a tendência com o envelhecimento da população, com a diminuição de órgãos disponíveis, é que cada vez mais nós vamos avançando um pouquinho a idade e aceitando doadores mais velhos. Eu diria assim, você vai falar assim, como é que é? Mas assim, na prática, vamos dizer assim, um paciente de 60, 65 anos seria, nos meios brasileiros, assim, meio limítrofe assim, para doação, já seria uma idade um pouco... mas isso aí vem avançando a cada ano de acordo com a população mais velha, de acordo com o número de receptores que estão bem de saúde e que têm uma expectativa de vida boa, e ao longo do tempo a idade vai mudando, entendeu? Então é isso que acontece.
O total de transplantados no mundo caiu 16% no último ano, em consequência da pandemia. É o que mostra estudo publicado neste mês pela revista científica The Lancet Public Health. O Brasil teve redução de 29%. Um dos países com pior performance. E quais seriam, professor, os principais motivos?
Primeiro que as pessoas saíam menos de casa e queriam menos tempo de permanência, de contato com instituições hospitalares, queriam menos interação com isso, mexer nessa mexida de transplante, de contágio. E a pandemia foi a pandemia do vírus e a pandemia da ignorância também, né?
Então vale aí ressaltar que os procedimentos continuam, né, com todos os protocolos.
A Covid, ela é uma doença virótica, uma doença transmissível, mas ela não é uma doença que permanece até onde vai nosso conhecimento. O vírus não vai permanecer circulando ali, então não tem nenhuma restrição a doador num pós-Covid tardio. Diferentemente, por exemplo, de outras situações, por exemplo, você tem uma doença de Chagas, você tem os portadores do vírus do HIV, que eles continuam portando. E à medida que você utilizar um órgão dessa pessoa e o receptor ele é imunossuprimido através de drogas, essa imunossupressão vai propiciar a evolução daquela doença.
E quem já teve Covid, professor, pode ser um doador?
Normal, não mudou nada isso, não mudou nada. Só que a gente deveria fazer um teste antes nos doadores, se eles não teriam a possibilidade de serem portadores da Covid-19.
Só para explicar melhor para os nossos ouvintes, o que seria a Covid tardia?
Não, a síndrome pós-Covid tardia, ela tem uma série de coisas, né? O paciente sente cansaço, cada dia é relatado um novo sintoma, né? Ele tem algumas alterações bioquímicas que permanecem por um tempo, então são vários aspectos. Mas o que eu digo é o seguinte, esse paciente tem que ser avaliado clinicamente como qualquer outro paciente. Se ele estiver em boas condições, ele é um bom doador.
E para finalizar, professor, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas neste mês de conscientização, que é o Setembro Verde?
Porque a mensagem final que eu devo dizer é: converse com sua família, considere a possibilidade de ser um doador de órgãos. Óbvio que a gente espera que todas as famílias jamais tenham que passar por essa dor de perder um ente querido, mas isso é uma realidade que nós temos que nos defrontar algum dia, e muitos desses pacientes que partem poderão ser doadores, pelo menos talvez não de múltiplos órgãos, mas poderão ser doadores, me refiro mais a essas pessoas mais idosas, poderão ser doadores de alguns dos órgãos. Então, que esse assunto esteja presente nas conversas, nas reuniões de família, nas reuniões de amigos, e que nós possamos, então, ter uma forma de, talvez essa forma mais suprema de solidariedade humana é a doação de órgãos, que nós podemos fazer parte disso.
Converse com a sua família, considere a possibilidade de ser um doador. E chegamos ao fim deste podcast. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.